Entrevista.
Que o governo federal vai tomar em relação a esse assunto?
Primeiro, nós estamos aguardando ainda, de forma muito ansiosa, mas também de muito esperançosa, de que nós tenhamos uma decisão ainda até o final do dia, quem sabe até no início do dia de amanhã, sábado, pelo Supremo Tribunal Federal, com as manifestações tanto do governo federal como do governo do estado. Então, ainda, nós estamos contando e aguardando essa decisão, que espero eu seja positiva, porque eu sei da sensibilidade do Supremo Tribunal Federal, especialmente neste caso que envolve essa dívida pública de Minas Gerais. Se porventura não tivermos uma decisão nesse sentido, eu espero muito de que o governo federal não cobre do governo do estado essa dívida nesses próximos meses, levando em conta de que nós estamos sentados à mesma mesa construindo um novo caminho. É importante dizer que depois que a Assembleia fez aquele movimento, mostrando que o regime de reparação fiscal nos próximos 10 anos vai só piorar o problema da dívida pública, tanto o governo do estado como o governo federal foram a público falar de que realmente esse não é o melhor modelo, e é por isso que nós estamos hoje todos tentando construir um novo caminho para essa dívida. Então, espero muito que o governo federal não utilize desse momento sensível que o estado está passando para cobrar a parcela da dívida cheia, que é em torno de 12 bilhões de reais, porque nós sabemos que isso hoje não cabe no orçamento do estado. Mas se porventura isso acontecer, for cobrada, nós vamos na próxima semana fazer aqui uma força-tarefa tentando desobstruir a pauta e aí sim voltar a discutir o regime de reparação fiscal, o projeto que está suspenso a sua tramitação quando foi iniciada a discussão toda aqui na Assembleia. Desde o início eu sempre falei e continuo falando que a Assembleia tem responsabilidade com esse tema. Na minha avaliação, o principal tema que o estado tem de tratar hoje, porque nós estamos falando de uma dívida de 160 bilhões de reais, e, ao final, falando de mais ou menos investimentos para a população. Então, esses são os três cenários que eu consigo vislumbrar nesse momento.
Presidente, a gente falando do pior dos cenários, se o STF não prorrogar esse prazo, esse assunto é burocrático, mas, embora seja burocrático, impacta diretamente na vida do mineiro. Esse 12 bilhões que hoje não cabe no caixa do estado, se o estado for obrigado a pagar, o que tipo de serviço pode ser inviabilizado? Qual que seria a consequência para Minas Gerais?
Ah, diversas, né? Aí eu acho que o estado tem mais informações sobre esse sentido, mas nós sabemos, porque nós temos acesso aqui ao orçamento do estado, acompanhamos alguns investimentos e o caixa do estado. Nós sabemos que hoje 12 bilhões de reais, que é a parcela da dívida cheia, certamente não cabe, né, no orçamento do estado, e é por isso todo esse esforço da Assembleia, Governo do Estado, também agora Governo Federal, Congresso Nacional, tentando dar uma solução para a dívida pública. Então, não tenho dúvidas que isso pode trazer prejuízos aos serviços públicos do estado. Por isso que eu acredito ainda na sensibilidade do Governo Federal, se porventura não tivermos uma decisão favorável no Supremo, de, já que nós estamos todos imbuídos da mesma causa, e não só Minas Gerais, mas todos os estados, talvez, da federação, através daquele movimento que fizemos aqui na Assembleia, não é inadmissível, sabendo que não é um bom modelo, que vai trazer problemas para o estado, o governo federal cobrar essa parcela. Então, espero que isso não aconteça.
Presidente, como é que você vê o pedido de retomada do pagamento pela AGU?
Essa é uma discussão que o governo federal colocou. Eu, sinceramente falando, o governo já tem mais de 5 anos que não paga a parcela, está suspensa não por vontade do governo, mas por decisão judicial. Então, não acho que são 3 ou 4 meses, pagando ou não pagando, que vai trazer o problema. Então, eu não acho que deveria se pagar esse valor. Vamos ver a decisão do ministro do Supremo. Mas é importante deixar claro de que esse valor que o governo federal, a AGU, está se referindo, é um valor que já estava pré-estabelecido no plano de recuperação fiscal que o próprio governo encaminhou para o governo federal e concordou. Porque o que é o plano de recuperação fiscal? Primeiro ano, isenção. No segundo ano do plano de recuperação, o governo já tinha que pagar 11,11% da parcela cheia, que é em torno de 4 bilhões de reais, 4,2 bilhões de reais. Eu estou entendendo que esses 2,3 bi que o governo federal está sugerindo que o governo pague já é o que já estava compromissado quando da entrega do plano de recuperação fiscal. Então, essa é uma discussão. Repito, sou contra qualquer desembolso nesse momento, enquanto nós estamos tendo negociação, mas isso já era uma previsão tanto do governo do estado como do governo federal quando tentaram aprovar aqui na Assembleia o regime de reparação.
Presidente, então a tramitação do regime só vai ser retomada aqui na casa
caso o prazo não seja prorrogado, o governo federal cobre a parcela cheia da dívida do Estado, é isso?
Exatamente. Nós não podemos aqui, primeiro, todos nós sabemos, e aí já foi mostrado aqui para todo mundo, de que o regime de previsão fiscal, da forma que está, é ruim para o Estado. Falei naquele momento, gente, é a mesma coisa que você ter uma doença e saber que você tem que tomar um remédio amargo. O remédio é amargo, então eu vou tentar de tudo para não tomar o remédio. Mas se o remédio for a última alternativa, eu vou ter que tomar o remédio. Então nós estamos tentando fazer de tudo para não aderir ao regime de reparação fiscal, porque nós sabemos que ele é um problema para os servidores, para as empresas públicas, e ao final dos 10 anos nós vamos ter uma dívida muito maior. Mas se porventura, ao final de tudo, nós não tivermos nenhuma opção, ele terá de você voltar a tramitar, porque... No início do regime, é o que nós falamos mais cedo aqui, o governo paga uma parcela menor de 4,2 bilhões de reais. Claro, no final das contas é muito pior para o Estado, mas também nós não podemos ter aqui a irresponsabilidade de dizer que o Estado aguenta pagar uma parcela de 12, porque todos nós sabemos que não aguenta.
Em dezembro, o senhor tinha sinalizado até que, caso não houvesse a prorrogação naquele momento, a Assembleia poderia fazer reuniões no sábado, no domingo, para cumprir aquele prazo. Isso, qual é o risco de acontecer dessa vez? Tipo, amanhã, por exemplo, domingo, tem algum tipo de reunião ou não?
Não, na verdade, primeiro, hoje nós estamos com a pauta travada, né? Por conta de vetos do governador, com dificuldades da base para a gente fazer a apreciação destes vetos. Então, por mais que nós quiséssemos fazer esse final de semana, porventura a gente não teria jeito por conta do travamento da pauta. Mas na próxima semana nós vamos aguardar, primeiro, a manifestação do Supremo. Repito, estou muito esperançoso ainda, confiante de uma manifestação positiva do Supremo. Se tivermos uma manifestação positiva, tudo segue da forma que estávamos planejando. Ou seja, as reuniões em Brasília, parece que nos próximos dias já o presidente Pacheco já vai apresentar uma minuta de um possível projeto para a renegociação da dívida de todos os estados. Então nós temos que aguardar também ter acesso a esse texto. Então se tivermos uma decisão favorável, tudo se segue. Caso contrário, repito, espero que o governo federal tenha sensibilidade de não cobrar essa dívida, sabendo que nós estamos no meio de uma negociação. Agora, se porventura ele não tiver essa sensibilidade de cobrar a parcela cheia dos 12 bi, a Assembleia vai colocar como ponto número zero, ou seja, ponto principal, retomar a discussão do regime aqui na casa.
Presidente, o senhor falou sobre a pauta estar travada, já vai marcar quase 2 meses sem votação no plenário. Qual que é a expectativa de destravar essa pauta nas próximas semanas?
Nós vamos aguardar a próxima semana no plenário. Existe uma discussão, e é legítima aqui no parlamento, entre oposição e base de governo, né? Na questão da discussão dos projetos. Tem vetos importantes na pauta, que são sensíveis também a diversos cenários no estado de Minas Gerais, fundo de erradicação da miséria, doenças incapacitantes, entre outros. Então isso é natural. Eu espero e acho que na próxima semana nós já vamos conseguir avançar com algum destes vetos pela minha programação, mas nós temos que aguardar o dia a dia, obviamente, aqui do plenário.
Ô, presidente, tem uma questão, o entendimento do governo federal, que esse projeto, não sei se isso está contemplado na minuta do Pacheco, mas que o texto que foi elaborado para discutir essa questão da dívida, o senhor disse, não limita Minas Gerais. É um problema amplo. Então vai ter que contemplar variáveis de outros estados. O senhor acha isso um complicador para Minas Gerais, ter que contemplar outros estados? Porque Minas tem coisas bem específicas e a dívida é mais robusta, né?
Pelo contrário, eu acho que Minas Gerais conseguiu fazer um movimento que há 20 anos todos nós estamos tentando e nunca conseguimos, que foi pautar de verdade essa discussão da dívida pública. Repito, é inadmissível, a dívida começou em 98 com 14 bi, nós já pagamos praticamente mais de 96 e ainda devemos hoje mais de 160 bilhões. Isso tem que ter um fim. E eu acho que nesse momento, a discussão que a Assembleia capitaneou, juntamente com o Congresso Nacional, o presidente Rodrigo Pacheco, deu o tom para abrir a discussão para o país como um todo. Então, claro, cada estado tem sua peculiaridade. É importante nós lembrarmos que Minas, juntamente com outros 3 estados, estão dentro daqueles super endividados, então, ou seja, tem mais sensibilidade com esse tema. Então, não tenho dúvidas que na tramitação do Congresso Nacional, o presidente Pacheco, juntamente com os senadores e os deputados federais, terão total habilidade, principalmente boa vontade com os estados, especialmente com Minas Gerais, para a gente tentar solucionar isso de vez.
Presidente, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda nesse assunto, essa semana ventilou-se que o governo de Minas fixou um valor para a Codemig de 59 bi, inclusive um colega, né, já noticiou, mas o vice, né, o Matheus Simões, ele acabou negando, né, só que essa informação veio inclusive do presidente da Codemig. Eu queria que se comentar se tem alguma informação sobre essa história aí.
Não, eu não tenho nenhuma informação, repito, na discussão das federalizações, o que eu falei algumas semanas atrás, que se porventura formos discutir federalização como quitação, né, abatimento dessa dívida através das empresas, eu não tenho dúvidas que nós temos que ter muita cautela e cuidado para avaliá-las, porque nós estamos abrindo mão, de uma certa forma, se for assim a intenção do legislador e dos governos, de um patrimônio dos mineiros. Então, nós temos que ter muita cautela na avaliação e, principalmente, qual é o bônus, o crédito que nós vamos ter, ou seja, os mineiros vão ganhar entregando esse patrimônio para o governo federal para a quitação dessa dívida. Sobre a questão do valor da Codemig, eu não tenho informação. A única informação que eu tenho é que está no plano que foi enviado para o governo federal. À época, quando o governo do estado elaborou o plano de recuperação, há pouco mais de um ano e meio atrás, eles previram nesse plano um valor da Codemig em torno de 30 bilhões de reais, se eu não me engano, isso está no plano. Então, é a única informação que eu tenho sobre a questão da Codemig. Agora, certamente, se for avançar essa discussão das federalizações, esse é um outro capítulo, porque nós temos que ter um trabalho muito bem feito, obviamente, pelos governos, para a gente fazer um valuation, ou seja, saber o valor real dessas empresas, se porventura foi esta a decisão dos governos, tanto do Estado como do governo federal.
Presidente, só uma última questão sobre a manifestação da AGU. Além de pedir a retomada do pagamento de serviço, ela se manifestou pela prorrogação do prazo só até o fim de maio, ou seja, 40 dias, diferente dos 180 dias que o governo pediu. Eu queria saber se o senhor concorda com essa manifestação da AGU e se esse prazo seria, nesse prazo seria viável que a proposta tramitasse aqui na Assembleia, por exemplo.
Tem dois pontos de vista, né? Se a AGU se manifestou com 60 dias, eu acho, ou espero, ou acredito, de que eles também estão acreditando que em 60 dias se resolve o problema. Então, tem esse ponto de vista. Mas eu, sinceramente falando, acho um tempo ainda curto, levando em conta que tem que fazer a discussão no Congresso, tem que fazer uma discussão na Assembleia, dependendo do que for. Então, sinceramente, agora, neste momento, não me importa se serão 30, 60, 90, 180 dias. Nós precisamos de mais prazo para continuar e conseguir enxergar o tamanho da discussão que nós temos que fazer. Ou seja, nas próximas duas semanas, digamos assim, estou arredondando, nós teremos certamente já um esboço do projeto de lei, né, que vai tramitar no Congresso Nacional. E aí sim, eu acho que enxergando na prática esse projeto, nós vamos ter um pouco mais de conhecimento de quanto tempo nós precisaríamos, tanto o Congresso como a Assembleia, para fazer essa discussão. Eu, neste caso, estou mais com o governo do Estado. Eu acho que um tempo mais longo, para que a gente tenha tranquilidade e calma para fazer uma discussão tão complexa que há 20 anos se arrasta pelo Estado, é mais prudente. Mas, se o governo federal está dizendo que pediu um prazo de 60 dias, é porque também eles imaginam que pode-se, talvez, agilizar um pouco mais essa discussão.
Presidente, só sobre tramitação. Caso o texto volte a andar aqui do regime, como que vai funcionar? Vai funcionar de onde parou aquele texto, que aquele texto foi muito criticado pela oposição?
Funciona de onde parou, ou seja, ele estava praticamente, se não me engano, na fase de votação, e nós suspendemos porque chegou-se a liminar do Supremo naquele momento. Então, se porventura ele volta a tramitar na Assembleia, ele volta de onde parou, ou seja, ainda no primeiro turno, na fase de votação, claro. Aí vão ter as discussões de plenário, se porventura for aprovado votações de segundo turno, comissões e votação, então ele realmente segue onde parou.
Ok, colegas, obrigado. Viu?
Algo mais? Tudo certinho?
Só isso. Obrigado, presidente.
Obrigado, gente.